O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. Começa hoje o Simpósio Brasileiro de Design Sustentável, ou International Symposium on Sustainable Design. O evento é um dos mais importantes científicos do Brasil e da América Latina sobre sustentabilidade e design. Vai até sexta-feira. O evento reúne pesquisadores, estudantes e profissionais de design, além de representantes do setor produtivo e governamental aqui na Escola de Arquitetura da UFMG. E agora, para saber um pouco mais sobre o simpósio, eu converso com a coordenadora do evento e professora da Escola de Arquitetura da UFMG, Andréia Franco Pereira. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada.
Professora, para começar nossa conversa, fala um pouco, eu falei um pouquinho, mas fala mais para a gente sobre o que é design sustentável, quais são os requisitos para que ele seja de fato sustentável.
O que a gente chama hoje de design sustentável é o fazer design levando em consideração aspectos de sustentabilidade, né? E esses aspectos de sustentabilidade são guiados pelo desenvolvimento sustentável, que se apoia no famoso tripé, que é considerar aspectos econômicos, sim, mas também aspectos sociais e ecológicos do nosso meio, né? Então, essa é a ideia do que a gente tem chamado hoje como design sustentável.
E quais são os desafios de pensar o design aí de forma sustentável? Tem como dar um exemplo aí de uma coisa que seria feita de forma não sustentável e de forma sustentável?
Bom, o desafio continua sendo, por um lado, o fator econômico, né, que muitos dos nossos, das nossas ações, elas poderiam ser menos impactantes ao meio ambiente, mas ainda continuam esbarrando em fatores econômicos. Então, esse é um desafio que a gente ainda tem presente. Outro desafio está ligado mesmo à questão da complexidade do tema, né? Todas as discussões ligadas a questões ambientais, elas têm que ser vistas na sua complexidade. Então, são vários fatores que entram em jogo e isso se torna um desafio para quem está projetando, né? Você pediu para citar um exemplo.
Algo que seria feito de uma forma ou de outra.
São as embalagens do nosso dia a dia, né? São produtos que nasceram para poluir, vamos dizer assim, né? Eles são altamente efêmeros e a gente chega em casa, em 10 minutos, vamos colocar aqui um exemplo do nosso dia a dia que a gente vê com muita facilidade. Você vai ali na esquina comprar um medicamento numa farmácia, chega em casa, sua sacolinha que você pegou lá dura 5 minutos, você joga ela fora. Então, isso aí, como que resolve isso? Poxa, resolve, tem que depender de ações de governo, como que coleta esse resíduo para que ele realmente se torne reciclável, né? Que ele realmente seja reciclado. E depende também do engajamento das pessoas, né? Então, e também dos projetistas, lógico, dos designers, que podem agir diminuindo matéria-prima, desenvolvendo uma embalagem que seja mais fácil de ser desmontada para facilitar a reciclagem. Várias ações, vários elementos que são trabalhados no design, no eco-design, para que a gente possa minimizar esse impacto, né?
Professor, agora falando especificamente sobre o simpósio, qual que é o principal objetivo do encontro? Há quantos anos ele existe? Como funciona?
O principal objetivo desse encontro é a reunião de pesquisadores, professores pesquisadores das nossas universidades aqui no Brasil e público e promover um encontro desse público acadêmico para discutir as pesquisas e possibilidades de atuação, né? Essa edição que a gente está realizando aqui em Belo Horizonte é a sexta edição e a gente está comemorando nesse ano de 2017 seus 10 anos de existência. O simpósio começou em 2007 Ele vem sendo realizado a cada 2 anos, então essa é a 6ª edição. Uhum. E ele nasceu com a ideia de se tornar internacional, e a gente, nessa nossa edição agora, a gente está tentando dar um alcance mais de internacionalização nesse simpósio, a partir da publicação dos textos produzidos em inglês. E isso, então, assim, todos os trabalhos que foram enviados, eles vão ser publicados em inglês. Eles foram enviados em inglês, vão ser publicados em inglês. Então, esse fato fez com que o nosso comitê científico pudesse ser composto por pesquisadores de fora do Brasil. Então, 10% do nosso comitê científico é de estrangeiros, justamente porque a gente pôde abrir, né, ampliar essa divulgação desse trabalho, porque a gente está usando a língua inglesa.
Professora, a senhora falou aí que estão completando 10 anos, é a 6ª edição. Já deu para perceber mudanças nessa relação entre design e sustentabilidade ao longo desses anos? A gente teve avanços?
Bom, na verdade, 10 anos é o simpósio que a gente realiza aqui no Brasil, né? Mas essa ideia de ecodesign, que tudo começa com essa noção de ecodesign lá nos anos, final dos anos 80, anos 90, e agora o simpósio está sendo realizado, né, tem 10 anos, mas essa uhum. atividade de ecodesign, ela já é mais anterior. E sim, com certeza tem havido vários avanços, né? A gente está cada vez mais inserindo no projeto, no projeto de design dos produtos e tudo, esses aspectos ambientais, né, que são redução do uso da matéria-prima, entendimento sobre se a matéria-prima é renovável, ela então, portanto, tem que se ter um cuidado com o manejo, né, por exemplo, o manejo florestal, né, como usar as madeiras das florestas de maneira mais sustentável. Porque é um recurso renovável. Mas se a gente vai usar um recurso não renovável, a gente tem que ter um cuidado com a reciclabilidade, por um lado, né? Outras questões são como a gente faz para diminuir o resíduo, diminuir o descarte, ou melhorar esse descarte, favorecendo melhor a reciclagem. Então, nesses, vamos dizer, 30 anos aí de preocupação ambiental no design, tem havido muitos avanços, mas eles não são suficientes, né? Como a gente observa no nosso dia a dia.
Uhum.
A gente ainda tem que fazer muita coisa.
Bom, agora são 3 horas e 45 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a coordenadora do Simpósio Brasileiro de Design Sustentável e professora da Escola de Arquitetura da UFMG, Andréa Franco Pereira. Professora, quando um profissional de design é contratado por um cliente ali para desenhar um produto ou o que quer que seja, qual que é a receptividade desse cliente a uma ideia de design sustentável? O cliente já demanda isso ou o designer ainda tem que tentar convencê-lo de fazer um produto sustentável?
Hoje o empresariado, né, os industriais, eles estão cada vez mais tendo consideração ambiental na sua produção. Então, essa relação já melhorou demais. Né? Não é como antigamente, que tinha que ter um convencimento, né? Como você disse. Hoje, muitas vezes, há também a procura pelo profissional, pelo designer, para como que a empresa pode inserir, melhorar o seu desempenho em termos ambientais. Né? Então, isso vai depender muito do setor produtivo que a gente vai falar, depende muito do que a gente está colocando em questão, se é uma proposta de tentar diminuir a emissão de CO2, ou uma proposta de tentar diminuir, reduzir o uso da matéria-prima. Por exemplo, reduzir o uso da matéria-prima é interessante para o produtor, porque ele está reduzindo o custo. Então, hoje, o empresariado ele está mais aberto a essas questões. Já está mudando bastante. São muitas imposições de legislação.
Também, né? Professora, o simpósio, como lugar de troca de ideias, geração de novos conhecimentos, ele se baseia em 6 temáticas definidas. Vamos falar um pouquinho sobre quais temáticas são essas?
Sim. A gente, desde o último evento, a gente vem promovendo esse encontro, tentando abordar os três pilares da sustentabilidade. Então, a gente vai, tem algumas temáticas dessas mesas redondas e da temática do simpósio como um todo, que são ligadas, por exemplo, ao pilar social. Então, nós vamos estar falando de temáticas que vêm sendo pesquisadas no tópico de inovação social e modelos colaborativos. Temática ligada ao design, território e cultura. Essas são apoiadas no pilar social. Apoiadas no pilar ambiental ou ecológico, vamos dizer assim, a gente vai falar sobre rotulagem ambiental e sobre economia circular. E baseadas no pilar econômico, a gente vai falar sobre... No pilar ambiental, a gente vai falar sobre rotulagem ambiental e ecomateriais. E no pilar econômico, a gente vai falar sobre economia circular e design e artesanato, entendendo design, o auxílio do design para o artesanato, para a geração de renda, valorização das pessoas, etc.
Bacana. Professora, e que tipo de atividades aí a programação inclui no seu formato aí? Vão ter palestras, oficinas?
Esse ano a gente desenhou da seguinte maneira: nós vamos ter o que a gente chama de sessões técnicas, que são as sessões em que serão apresentados os trabalhos submetidos para avaliação do comitê científico, né? Então, os pesquisadores que quiseram participar enviaram seus trabalhos, o comitê científico avaliou, desses foram aprovados alguns, né, a maioria, e esses trabalhos vão ser apresentados nas sessões técnicas. Então, por todos os pesquisadores do Brasil e fora do Brasil. Nós estamos recebendo pesquisadores estrangeiros também. E isso vai acontecer, as sessões técnicas, na parte da manhã. E na parte da tarde, nós vamos realizar mesas redondas. Nessas mesas redondas, a gente convidou pesquisadores brasileiros e também pessoas ligadas ao setor produtivo, algumas empresas, representantes de empresas, alguns designers autônomos, setor público, enfim, essa é a ideia da mesa redonda, para discutir essas seis temáticas.
Professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, sucesso com essa sexta edição e parabéns pelos 10 anos do simpósio.
Eu que agradeço a todos, boa tarde.
Uma boa tarde. Bom, eu acabei de conversar com a coordenadora do Simpósio Brasileiro de Design Sustentável e professora da Escola de Arquitetura da UFMG, Andréia Franco Pereira. A gente falou sobre o simpósio, ou também com o nome agora internacional, né? International Symposium on Sustainable Design. O encontro nessa edição comemora 10 anos e começa hoje. Vai até sexta-feira na Escola de Arquitetura da UFMG. A escola fica na Rua Paraíba, número 697, no bairro Funcionários. A programação completa do evento você encontra no site www.arq.ufmg.br. www.arq.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.